Com certeza você já ouviu falar no termo layoff, não é mesmo? Ele é um tipo de regime que consiste na redução temporária dos períodos normais de trabalho. Esse sistema pode ser adotado pelo setor de recursos humanos, RH, e dirigentes de empresas em casos de questões financeiras. É essencial que os envolvidos, tanto a empresa quanto os funcionários, entendam como o regime funciona e como é preciso lidar com ele. Neste artigo, você vai entender o que é layoff, como ele funciona e muitas dicas para enfrentar esse período. O que é layoff? O layoff, também conhecido como período de inatividade, é a prática de quase realizar a demissão em massa de muitos funcionários. O regime ocorre normalmente em períodos de crise e tem como objetivo suspender temporariamente os contratos de muitos colaboradores para que a empresa se recupere economicamente. A medida tem respaldo na legislação trabalhista e as maneiras de realizar esse processo estão descritas na Lei 4.923/1965 e no artigo 476-A da CLT. Essa é uma saída muito usada por empresas que passam por dificuldades, mas que querem evitar demissões em grande escala. O regime foi muito usado por empresas durante o período da pandemia, onde empresas suspenderam demissões para substituir por um programa de layoff. Dessa forma, a medida ajuda o colaborador, pois ele permanece com o vínculo empregatício, e a instituição, que evita custos de rescisões contratuais. A única questão é que o regime não pode ser aplicado sobre cargos de gestores e administradores. Como funciona o layoff? O layoff pode ser aplicado de algumas formas, como redução do salário e jornada de trabalho ou suspensão de contrato temporariamente. O regime deve ser baseado em motivos econômicos ou financeiros de natureza, mercadológica, estrutural, tecnológica, catástrofes ou outras ocorrências graves que afetem o funcionamento da empresa. É importante ressaltar que as empresas precisam estar com suas administrações fiscais e segurança social regularizadas para que tenham direito de utilizarem o período de inatividade. Para dar continuidade no layoff, é preciso que ele seja feito de duas formas, com comissão sindical e sem organização representativa. Com comissão sindical. Para a primeira situação, a empresa precisa apresentar carta redigida manualmente pelo dirigente da empresa, relatórios financeiros e contábeis que comprovem a crise da empresa, quadro de funcionários atual, critérios utilizados para decidir quem participará do layoff, prazo de aplicação da medida, demais informações aprovadas em acordo ou convenção coletiva, sem organização representativa. Para a segunda situação, com a ausência de organização representativa, a empresa deve informar os colaboradores por escrito sobre a medida abordada. Os profissionais precisam ter 5 dias úteis para organizar uma comissão. A comissão deve conter entre 15% e 25% dos trabalhadores que foram informados sobre o layoff. Depois das etapas, a empresa deve informar por escrito o acordo feito a todos os funcionários, além da data de início e fim da medida. Como é o layoff no Brasil? A legislação brasileira permite que o layoff seja aplicado. Dessa forma, o trabalhador garante o direito do trabalho e a empresa tem tempo para se reerguer. Como dito, existem duas formas de aplicar o regime. 1. Por redução de jornada ou 2. Suspensão de contrato. 1. Redução temporária da jornada de trabalho e salário. A Lei 4.923/1965 defende a implementação da redução temporária da jornada de trabalho e da remuneração. Mas essa forma de layoff só pode ser aplicada apenas em casos de dificuldades financeiras empresariais relacionadas a questões financeiras desfavoráveis. Também é liberada a redução salarial e afastamento do trabalho em até 25%, durante 3 meses no máximo. Se o cenário econômico se manter complicado depois desse período, a empresa pode prorrogar a medida. Além disso, com o objetivo de recuperar a empresa, também devem ter redução às remunerações extras e gratificações de gerentes e diretores. É importante ressaltar que, mesmo com a diminuição da renda, o colaborador não pode receber menos do que um salário mínimo. Todos os detalhes devem estar descritos em cláusulas de acordo ou convenção coletiva. 2. Suspensão do contrato de trabalho. O artigo 476-A da CLT estabelece a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho com o objetivo de viabilizar a requalificação profissional. Trata-se de uma licença não remunerada, na qual a empresa deve disponibilizar um curso ou programa de qualificação aos colaboradores. A duração desse período varia entre 2 e 5 meses, exceto em situações específicas, como ocorreu durante a pandemia da Covid-19. Nesta situação, os colaboradores precisam ter uma frequência mínima de 75% no curso, que terá carga horária conforme a suspensão de contrato. 120 horas, contrato suspenso por 2 meses. 180 horas, contrato suspenso por 3 meses. 240 horas, contrato suspenso por 4 meses. 300 horas, contrato suspenso por 5 meses. Layoff aplicado corretamente. Para que o layoff seja aplicado corretamente, 6 condições principais precisam ser obedecidas. Estar descrito em acordo ou convenção coletiva. O colaborador precisa concordar formalmente com a medida. O sindicato precisa ser notificado com antecedência mínima de 15 dias antes da suspensão contratual. O contrato não pode ser suspendido mais de uma vez dentro de 16 meses. A empresa deve oferecer ajuda compensatória, sem natureza salarial e encargos, mensalmente durante o layoff. A organização deve manter os benefícios trabalhistas ao colaborador. Lembre-se, o funcionário não deixa de receber o salário, pois ele é pago pelo governo federal por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador FET. O limite máximo do pagamento é um salário mínimo. Caso o funcionário receba acima do teto, a empresa é quem deve arcar com a diferença acordada em convenção. E fique atento caso a empresa demita o funcionário durante o período de inatividade ou após 3 meses de retorno ao trabalho. A empresa deve pagar multa ao colaborador desligado. A multa é equivalente ao valor da última remuneração concedida. As verbas rescisórias devem ser pagas normalmente. Direitos do trabalhador durante o layoff. Apesar da lei ter respaldo jurídico para as empresas praticarem o layoff, é preciso seguir diversas obrigações para manter os direitos trabalhistas. São duas categorias de remunerações, cumulativas e não cumulativas. No caso dos profissionais que recebem pensão por invalidez ou aposentadoria, os valores serão acumulados no layoff. Por outro lado, quando o assunto é o seguro-desemprego, subsídio de doença e subsídio de cuidador informal, esses pagamentos não serão cumulativos. Outra questão está relacionada aos efeitos trabalhistas. Como essa prática é considerada um período inativo, não é contabilizado pagamento e contagem de tempo para férias, 13º salário, FGTS, INSS, entre outras contribuições. Ainda pode haver a possibilidade da suspensão da bolsa de qualificação. Ela ocorre quando há o encerramento do contrato de trabalho, uso de benefício da Previdência Social, exceto auxílio-acidente ou pensão por morte, e a ausência do colaborador em mais de 25% do curso. Para que a bolsa seja cancelada, é necessário que ocorra algum dos seguintes eventos: finalização da suspensão contratual e retorno ao trabalho, falsificação de informações para receber a bolsa, morte do colaborador. É importante ressaltar que o profissional tem permissão para exercer outra atividade remunerada durante o período de layoff. Porém, é fundamental evitar a assinatura de um novo contrato de trabalho com terceiros, visto que o vínculo empregatício com a empresa ainda está tecnicamente mantido. Quem pode aplicar layoff? Como a medida é usada para restabelecer a saúde econômica empresarial, quem pode aplicá-la são as empresas que estão em situação financeira desfavorável. Também é permitido layoff em empresas que tenham temporariamente encerrado total ou parcialmente suas atividades devidas. Decisão policial ou de saúde. Interrupção das cadeias de encomendas ou abastecimento globais. Queda acentuada de faturamento acima de 40%, em comparação ao mês anterior ou no mesmo período do ano anterior. Por serem situações temporárias, é muito comum que as empresas evitem fazer demissões coletivas, pois elas esperam que o trabalho seja retomado. Quem terá uma função essencial neste momento é o RH, que deverá abordar ações que diminuam ao máximo o impacto negativo na corporação. Layoff e demissão em massa são a mesma coisa? É muito normal ter dúvidas sobre a definição do layoff e demissão em massa. Como vimos, o período de inatividade, o layoff, não encerra o vínculo empregatício e nem a remuneração, enquanto o processo de demissão promove a rescisão do contrato e o corte do pagamento salarial. Qual a diferença entre demissão, dispensa e justa causa? Veja o que fazer. Por isso, o layoff é uma boa alternativa quando a instituição está passando por uma crise, pois logo irá se reerguer. O caso da demissão coletiva traz uma situação mais grave, como decreto de falência e crises financeiras a longo prazo. Mudanças no mundo do trabalho. Como se preparar para o mercado do futuro? Ficou claro para você o que é o layoff? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato por meio das nossas redes sociais. Você também pode ficar por dentro das novidades, dicas e vagas do BNE. Siga nosso perfil no Instagram, inscreva-se no nosso canal do YouTube e entre para o nosso canal do Telegram. Até o próximo artigo!